Eu gosto desse horário, né? Porque o próximo evento é às 17h30. Então, tô gostando, né? Sejam avisados. Vamos ler então um versículo em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. E o versículo 20. Mateus 18 e 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu gostaria de ler o versículo de outra forma, não que eu estou mudando muita coisa, mas a língua grega era e é uma língua mais rica do que a maioria das línguas, até mesmo mais rica do que a língua portuguesa, e há vários tempos de verbos na língua grega que não existem em português. Então, para deixar mais claro o que nós temos aqui, vamos ler da seguinte forma: porque onde estiverem dois ou três, havendo sido e estando reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. De novo, onde estiverem dois ou três, havendo sido reunidos e estando reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. E vamos tentar entender melhor o texto. Então, a pergunta diante de nós esta tarde é o seguinte: o que é uma igreja de Deus? A maioria sabe? É bom reforçar e pensar novamente. Mas eu vou pensar, vou começar com outra pergunta. O que a Igreja de Deus não é? Só para começar. Eu não vou entrar em detalhes, mas só vou fazer algumas observações e pode pensar e analisar com cuidado. Uma igreja de Deus não é uma denominação. Concorda? Ah, tá bom. Uma igreja de Deus não é a melhor denominação. Uma igreja de Deus não é um movimento fundado por estrangeiros. Eu enfrento esta dificuldade quase diariamente. Eu falo sobre pessoas reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo e sou estrangeiro e muitas pessoas pensam, ah, então deve ser alguma coisa esquisita que veio de lá. Não é. O que nós estamos apresentando por meio da palavra de Deus esta tarde não é alguma coisa fundada por homens faz poucos anos, seja neste país ou em outro país, mas é algo estabelecido por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, 2000 anos atrás. Tudo bem, nós apreciamos irmãos, talvez que vieram de outros lugares, para nos mostrar, para nos ensinar as verdades. Mas aquelas verdades que eles trouxeram para esta região ou outra região não eram ideias inventadas por um grupo de homens, mas aqueles irmãos trouxeram e mostraram para nós as verdades da palavra de Deus. Neste caso, a origem no dia de Pentecostes, 2000 anos atrás. Então vamos tentar entender o que o texto aqui está dizendo e já vai ser um bom começo para entender o assunto. Onde estiverem dois ou três, havendo sido e estando reunidos. Vamos parar aqui, por enquanto. Precisamos entender vários detalhes e, quem sabe, não é o melhor horário para falar sobre este assunto, porque vamos ter que pensar um pouquinho em vários detalhes, talvez técnicos, algumas coisas mais profundas um pouquinho, mas eu peço a paciência e a compreensão de todos, já que nós estamos estabelecendo e reforçando a base que nós apreciamos e valorizamos tanto. Existe uma diferença entre, vamos dizer, dois ou três, já que temos este número aqui, dois ou três ou quatro irmãos que vão para Burger King, McDonald's, e estão ali casualmente conversando sobre as coisas de Deus. Eles vão para aquele local, passam uma hora ali conversando e voltam para casa. Não é isto que nós temos em Mateus 18 e 20. Tudo bem, a presença de Deus está com eles, porque desta forma, a presença de Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas não é a mesma coisa que nós temos aqui. E por isso, convém destacar, havendo sido e estando reunidos. Não é um grupinho casual, que se encontra em tal lugar uma vez e nunca mais, mas é algo estabelecido por Deus e que permanece até a vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma obra de Deus em congregar aquelas pessoas numa determinada localidade e ali naquela localidade constantemente, fielmente, aquele grupo mantém testemunho para a glória de Deus. Então vamos pensar com mais detalhes sobre isto. Como é que Deus estabelece uma igreja? Destacando mais uma vez que uma igreja de Deus não é uma obra humana. Sim, ele usa seres humanos, levanta homens capacitados para serem usados no seu trabalho, mas qualquer obra, qualquer igreja de Deus é uma obra divina. Então vamos apelar para a história para entender melhor como funciona. No mundo grego da antiguidade, nas cidades, obviamente, naquela época não havia internet, nem WhatsApp não tinha. Como pode, né? Um mundo sem WhatsApp. Eu acho que era um mundo melhor. Mas tudo bem. O que, que acontecia para comunicar avisos importantes para a população das cidades? Bem simples. Havia a praça. Não, no centro da cidade, praça pública. E havia pessoas, o nome na língua grega era kerux. Tá? Eu acho que a palavra mais próxima na língua portuguesa seria arauto. Alguém que tinha a responsabilidade oficial de fazer anúncios importantes e comunicar estes avisos com a população em geral. Então, na ocasião de algum anúncio público, o arauto, o querux, ele ia para a praça central. Ele levantou a sua voz e chamou o povo. E as pessoas saíam das suas casas, dos estabelecimentos comerciais, das escolas, e as pessoas chamadas se aproximavam da praça pública para escutar o anúncio do querux. Tá? E aquelas pessoas, agora reunidas na praça para ouvir o aviso, aquela congregação era chamada eclésia. Igreja, assembleia, certo? Então, vocês estão vendo já os detalhes? Na obra de Deus, quem é o querux, o arauto? Paulo disse que ele era um pregador do Evangelho. E ele viajava, muitos outros chamavam o povo e anunciavam as boas novas do Evangelho. E aquelas pessoas, ouvindo a verdade, muitas pessoas saíram dos templos de ídolos, saíram da confusão religiosa, se arrependeram dos seus pecados e depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo para qualquer pessoa que faz parte de uma igreja de Deus, a conversão genuína. Depois da sua conversão, o batismo. Eu não vou falar sobre batismo porque o irmão que eu quero conhecer, eu quero falar com ele, se ele está por... Ah, foi você? Eu não sabia. Eu estava meio escondido e nem sabia quem estava falando. Muito bom. Mas eu gostei muito da explicação bem clara sobre o batismo. Então eu não vou repetir o que já foi falado no domingo. Salvos, batizados e agora congregados, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Uma obra de Deus do início até o fim. E vamos lembrar, irmãos, que nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos anunciar a verdade. Nós devemos conversar com pessoas, tirar dúvidas, explicar melhor. Mas vamos com cuidado. Porque a salvação vem do Senhor. E se não vem do Senhor, não tem base. Não é um bom começo. Não é a salvação. Às vezes nós ficamos um pouco ansiosos, querendo ver resultados. E conversamos demais, pressionamos demais, colocamos palavras na boca daquela pessoa interessada. É muito perigoso. Muito perigoso. Anunciamos a verdade, oramos e deixamos os resultados com Deus e com as operações do Espírito Santo para fazer a sua obra todo especial. Pessoas salvas, batizadas e agora com o testemunho em dia, em plena comunhão com os irmãos já reunidos, congregados ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que honra, que privilégio para qualquer pessoa. Só que nós precisamos lembrar que fazer parte de uma igreja de Deus, além de ser um grande privilégio, é muita responsabilidade.
muita responsabilidade.
Vamos passar para a segunda parte do versículo, só para entender melhor a responsabilidade que é fazer parte de uma igreja de Deus. Onde estiverem dois ou três, havendo sido e estando reunidos, segunda parte, ao meu nome. Pode ser em meu nome, não tem nada errado com isto, mas eu acho e acredito que ao meu nome transmite melhor o significado da responsabilidade que é. Por quê? Ao meu nome sugere pelo menos duas ideias: associação e autoridade. O que quer dizer associação? Não estou dizendo que a igreja é uma associação religiosa, mas quando uma pessoa é salva, batizada e reunida ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa está se identificando com o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora estou me lembrando, estou vendo um irmão lá atrás, eu fiquei devendo uma segunda parte de uma conversa ontem. Desculpe, irmão, mas não esqueci, agora lembrei. Quando nós lemos do nome de alguém na Bíblia, não é apenas aquele nome no RG, Samuel Crawford Brown. O nome é o caráter da pessoa. Até eu acho que nós entendemos isso, né? Nós compramos alguma coisa e não conseguimos pagar as dívidas e o nosso nome vai para SPC. E daí a pessoa diz: meu nome está sujo. Não é assim? Isso não quer dizer que a carteira ou o RG caiu na lama e o nome ficou sujo. Claro que não. Mas quer dizer que, de uma certa forma, o meu caráter ficou sujo. Fiquei devendo. Eu não tenho condições de pagar. Eu não consegui pagar a minha dívida e o nome ficou sujo. E eu vou ter que pagar a minha dívida para limpar meu nome. Então, quando nós pensamos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, graças a Deus, valorizamos aquele título tão lindo: Senhor Jesus Cristo. O mundo religioso fala em Jesus, 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 um nome precioso, mas com reverência, com cuidado, falamos do Senhor Jesus Cristo e tudo que aquele nome representa: o seu caráter imaculado, sem qualquer mancha, a sua santidade absoluta, a sua deidade absoluta, a sua verdade na sua totalidade, O nome do Senhor Jesus Cristo representa tudo que Ele é, tudo que o seu caráter é e tudo que Ele valoriza. Então, a pessoa está sendo recebida na comunhão da igreja e está vinculada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isto, irmãos, quem faz parte da comunhão da igreja não pode e não deve se comportar de qualquer forma. Por quê? Você faz alguma coisa e o mundo está olhando. Ah, é assim que o seu Senhor faz? Ah, entendi. Você fala alguma bobagem e o mundo está escutando. Ah, entendi. É assim a sua religião? O seu Senhor é assim, ele fala assim. E pessoas na comunhão da Igreja de Deus são representantes aqui na terra de Cristo. Convém pensar muito bem sobre tudo isto. Quer dizer que os irmãos que Deus levanta para guiar a igreja de Deus numa determinada localidade devem ter muito cuidado com as pessoas que são recebidas. Não tenham pressa, irmãos. Eu era, provavelmente ainda sou, conhecido no sul como o irmão que dizia: vamos com calma. E evita muitos problemas. Ir com calma. Não tomar decisões precipitadas. Precisa de muito discernimento. De muita sabedoria, da ajuda de Deus. E os irmãos que não estão na liderança da igreja, não critiquem os irmãos que estão, porque é uma tarefa e uma responsabilidade quase impossível. Quase. Temos que conhecer as pessoas. Temos que passar tempo com as pessoas. Vamos imaginar uma pessoa que diz: bom, eu não acredito que a salvação é pela graça. É candidato para ser membro da Igreja de Deus? Acredito que não. Por quê? O que aquela pessoa acredita não combina com o nome do Senhor Jesus Cristo. Enfim, o assunto vai muito longe e o tempo passa rapidamente. Associação. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos como indivíduos, nós temos aquela associação, representantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu falei que ao nome do Senhor Jesus Cristo não é somente associação, mas autoridade. Quer dizer que os membros da igreja devem ser pessoas submissas a ele. É a autoridade dele que vale. Eu faço o que ele deseja. Sim, mas nós estamos em tempos modernos. Nós estamos em dias de mudanças. Precisamos modernizar a igreja. Então eu estava pensando em... Bom, não vou citar exemplos. Seria uma boa ideia ter tal coisa na igreja. Quem é que decide? É este livro que decide. Hã? Não, mas nós estamos interpretando. Para dar uma brecha aqui ou ali. Eu acho que podemos dar um jeito e introduzir alguma coisa. Não está muito longe de tal versículo. Talvez não seja bem a mesma coisa, mas não é muito longe. Cuidado. Porque aquele primeiro desvio nunca acaba como um pequeno desvio. É sempre o primeiro passo num caminho de um desvio bem maior. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude não somente a conhecer e apreciar e reapreciar o que é a Igreja de Deus, mas que tenhamos a coragem e a convicção de reter, guardar essa doutrina. Até o nosso Senhor voltar para nos buscar. E assim, na vida da igreja, fazemos tudo que este livro autoriza e evitamos qualquer coisa que não tem base bíblica. Muito bom. Mas o tempo vai passando rapidamente. Vamos pensar agora, porque eu estou pensando novamente nos jovens. E sempre vem aquela pergunta: se você está na rua distribuindo folhetos e tentando conversar e convidar pessoas para ouvir o Evangelho, surge aquela pergunta: qual é o ministério? Qual é a sua igreja? Qual é o nome? Qual é a placa? E qual é a resposta? E você diz: eu sempre, por isso eu nem falo muito, porque eu nem sei o que falar. Não sei o que responder. Parece que a Igreja de Deus é tão diferente que o mundo nem reconhece que pode existir uma coisa tão diferente. Mas graças a Deus, irmãos, nós não precisamos ter vergonha. Com toda a coragem, nós podemos dizer, simplesmente, nós nos reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não, mas tem que ter nome. Sim, tem nome. O nome do Senhor Jesus Cristo. O problema é, se nós introduzimos outro nome, estamos substituindo o nome acima de todos os nomes. E estamos tirando o Senhor Jesus Cristo do seu devido lugar. E se isso acontece, estamos num caminho de muito perigo. Eu estou me lembrando agora o homem, irmão, que escreveu aquele livro que muitos já leram, Reunidos ao Seu Nome. O nome dele era Norman Crawford, não era parente meu. Só vou dizer uma coisa que não tem nada a ver com nada. O meu nome é Samuel Crawford Brown. O sobrenome é Brown, não é Crawford. Tá, de passagem. O nome deste irmão era Norman Crawford. Eu conheci o homem pessoalmente. Eu teria que dizer, irmãos, eu acho que eu nunca conheci um irmão mais parecido com Cristo do que aquele irmão. Impressionante. Mas eu acho que até ele relata no livro que um dia ele estava viajando para algum lugar, estava passando por um aeroporto e ele viu um homem lendo a Bíblia. E o irmão se aproximou do homem e começaram a conversar sobre as Escrituras. Cristo, a salvação, a vida eterna, o sacrifício do Senhor sobre a cruz, tantos assuntos profundos e sublimes, harmonia, comunhão total. Daqui a pouco, o homem perguntou para o irmão, e o irmão se reúne onde? E o irmão Norman Crawford disse, eu reúno ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como? Não entendi. Repetiu. Que isso? Daí, o irmão Norman Crawford perguntou para outro, e o senhor se reúne onde? E foi longe. Os títulos e os nomes e não sei o que mais da denominação dele. O que aconteceu? Enquanto eles falavam das Escrituras, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, comunhão, harmonia total. No momento em que fulano inventou outra coisa que não tinha base bíblica, uma divisão, uma barreira enorme. Que Deus nos guarde de criar divisões e barreiras entre o povo de Deus, por qualquer motivo. Baseadas na palavra de Deus, nos fundamentos principais. Mas se nós inventamos alguma coisa, nós inventamos alguma coisa fora da Bíblia, fora da base, que cria divisão. Que Deus tenha misericórdia. Assim, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, e ali estamos. Temos que confessar, irmãos, que a Igreja de Deus, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, não é um lugar perfeito. Sabe por quê? Onde tem criaturas chamadas seres humanos, conhecem alguns por aqui, não? Onde tem criaturas dessas, sempre vai ter problemas. Mesmo sendo seres humanos salvos pela graça de Deus, são criaturas complicadas. E tem umas mais complicadas do que outras. Mas não se assuste com isto. Não olhe para os defeitos dos irmãos. Aprecie cada irmão como irmão em Cristo, comprado pelo sangue do Salvador. E assim, você passa um dia na fábrica, no escritório, na rua, na escola, na faculdade. Tantas ideias contras as verdades das Escrituras. Tanta blasfêmia. Tantas pessoas tentando derrubar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E você pensa, mas que bom que hoje é terça-feira. Hoje tem uma reunião da igreja e eu vou estar lá. Por quê? Você chega e tem, talvez seja só uma meia dúzia. Talvez seja 60 pessoas, mas você olha para cada um. Estou aqui entre os filhos de Deus, meus irmãos em Cristo. Pessoas que não blasfemam, pessoas que não procuram desfazer as verdades importantes da palavra de Deus, mas pessoas que valorizam os princípios da igreja e tanta coisa que Deus valoriza. Aqui eu estou em casa. E daqui a pouco eu vou estar em casa mesmo, na casa do Pai. Mas por enquanto, eu tenho aqui na terra um lar. Talvez você seja a única pessoa na sua família salva. Não é fácil. Mas você procure passar bastante tempo nas reuniões da igreja. Não perca nenhuma reunião, irmãos. Nenhuma. Precisamos passar o máximo tempo possível com os nossos irmãos em Cristo para nos fortalecer, para crescer, para ter maturidade na nossa caminhada para o céu. E assim, a igreja e a comunhão com irmãos em Cristo é uma forma de sermos protegidos de muita coisa que pode nos atacar. Mas uma palavra, bom, quem sou eu? Jovem demais para falar para irmãos de experiência, aqueles irmãos que têm a responsabilidade de apacentar o rebanho. Irmão, faça de tudo
custe o que custar, para que a igreja seja um lar de verdade para os jovens e para todos. Não é fácil, mas faça de tudo para que todos os membros da igreja possam encontrar um lugar de segurança, de proteção, de alegria, de comunhão, de felicidade, onde se reúnem. Mas em terminar,
bom, já estou me lembrando de mais uma meia dúzia de coisas que não falei, então vou retirar aquela declaração em terminar, mas não se assustem ainda. Um lugar de associação com Cristo, um lugar de autoridade, um lugar de comunhão e proteção, um lugar de ordem divina. Sabia, o irmão já falou sobre isso, então não vou demorar. Mas a Igreja de Deus é um lugar onde a ordem divina é declarada. Deus criou Adão primeiro, depois Eva. E na Igreja de Deus, aquela ordem que foi perdida, se lembram como foi perdida? O inimigo chegou e falou com Eva: Eva, eu acho que é para a senhora tomar a decisão. É para a senhora tomar a frente. É para a senhora decidir o que Adão vai fazer. E ela decidiu. E pior ainda, de olhos abertos, Adão aceitou a liderança de Eva. E naquele instante, a ordem divina foi invertida. Diz Deus, 1 Coríntios capítulo 11, na igreja eu quero que aquela ordem que foi invertida no Jardim do Éden, eu quero que aquela ordem seja reestabelecida. Por isto, irmãs, quando você coloca aquele véu, você está dizendo em voz bem alta, sem abrir a sua boca: eu reconheço a ordem divina. E Deus se agrada. Bom, aquele assunto vai longe, mas vou ter que me controlar. Para terminar, agora eu vou. Se lembram daquela passagem em 1 Timóteo que fala sobre a igreja do Deus vivo, como convém se comportar na igreja? Daí que diz: coluna e firmeza da verdade. Que texto precioso! Um dos grandes propósitos da Igreja de Deus é declarar para um mundo perdido a verdade. Pode ser grupo pequeno, pode ser grupo maior, mas irmãos, nós temos a grande responsabilidade de declarar como coluna firme, estabelecida, a verdade, seja a verdade do Evangelho, as verdades a respeito do Senhor Jesus Cristo, as verdades a respeito dos princípios da igreja, a verdade na sua totalidade. Olha, irmãos, num mundo cheio de engano e de mentira, a nossa tarefa é enorme. Mas, graças a Deus, pelo alto privilégio e pela honra infinita de sermos testemunhas, coletivamente, individualmente também, testemunhas da verdade. Que Deus nos dê a coragem e que possamos apreciar cada vez mais o que é uma igreja de Deus, desprezado nem reconhecido pelo mundo religioso, mas precioso para Deus.